O meu telefonema de exoneração ao Dr. Frederico Pinheiro, que durou 1 minuto e 21 segundos, foi às 8h40 da noite que eu fiz, efetuei o que está registado nas minhas chamadas.
Sim.
O início do telefonema.
Sobre os acontecimentos desse dia 26, enfim, não cabe agora qualificá-los, houve denúncia às autoridades competentes sobre esses acontecimentos, às autoridades policiais ou judiciais?
Sim, como foi ontem relatado, houve vários telefonemas de pessoas presentes no Ministério, do Segurança e... das pessoas que tinham testemunhado o sucedido e algumas delas agredidas. Eu próprio liguei, fiz o que acho que me compete, que é quando sou alertado para o facto daquilo estar a acontecer e de haver um conjunto de pessoas que comigo trabalham fechadas numa casa de banho, apavoradas, eu próprio chocado com o sucedido, liguei ao meu colega de governo, o Sr. Ministro da Administração Interna, e pedi-lhe para me pôr em contacto com a PR, reportei-lhe os factos e disse que queria falar também com a PSP, coisa que fiz. E depois, mais tarde, eu falei com o Ministro da Justiça a pedir um pedido análogo ao que tinha feito ao Sr. Ministro da Administração Interna, que foi pôr-me em contacto com a Polícia Judiciária, coisa que também aconteceu. Estes foram os dois contactos com as autoridades que eu fiz, houve vários na PSP, com a PJ fui só eu, quer dizer... se calhar a Ministra da Justiça também falou quando me pôs em contacto, que teve que falar, teve de dizer, olha, vai ligar este senhor por alguma razão, mas esses foram os contactos que eu tive, Sr. Deputado.
Ou seja, decorrerá, enfim, um inquérito para apuramento da matéria criminal, independentemente desta comissão de inquérito, esse inquérito decorrerá para apuramento do que aconteceu nesse dia 26.
Exatamente, Sr. Deputado. Que seja apurado toda a verdade, há denúncias, há relatos, há relatórios, há, portanto, e aí as autoridades, obviamente, ouvirão quem tem que ouvir, farão as análises que tiverem que fazer, ou seja, farão o seu trabalho, e nisso eu não me terei, até porque não tenho nada a ver com essa matéria.
Conheço o Código de Conduta que foi aprovado por resolução do Conselho de Ministros, 42/2022, de 9 de maio?
Sim.
Sabe que esse Código de Conduta obriga todos os membros do Governo e respectivos gabinetes?
Sim.
Considera que cumpriu os deveres nele estabelecidos?
Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, concluí. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios.
Sr. Presidente, eu queria pedir a palavra para interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos.
Para que efeitos, deputado?
Sr. Presidente, foram aqui invocados deputados do PS que não estão presentes e ditados factos que não são verdadeiros. Eu queria repor só a verdade na defesa da honra das pessoas que não estão presentes.
Bem, quero então utilizar o artigo 77, número 1, a linha I, do Regimento da Assembleia da República.
É o que eu ia dizer, Sr. Presidente.
Bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o nosso drama é sempre aquilo que o Sr. Ministro considera normalidade. Não, Sr. Ministro, não é normalidade reunir com os altos quadros antes de vir ao Parlamento, não é normalidade. Eu não sei o que é normalidade para si, mas para nós não é normalidade. Estou neste Parlamento há 12 anos, nunca reuni nessas condições e já fui do Partido do Poder e já fui da oposição. E, portanto, não é normal. Não é normal esconder, não é normal combinar perguntas, não é normal combinar respostas, mas... Tanto não é normal e censurável que o Sr. Presidente da Assembleia da República acabou de dizer que queria que isso não acontecesse. E, portanto, Sr. Doutor, pelo amor de Deus, não nos arraste para a sua normalidade e tire da boca, nomeadamente, o deputado Afonso Oliveira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica registado, ficará em ata, como é perfeitamente normal nestas condições.
Sr. Presidente.
Senhor Presidente, Senhor Deputado Bruno Aragão, para que efeitos?
É uma interpelação à mesa.
Para o mesmo artigo 77?
Sim, porque quero que fique registado em ata que o Sr. Ministro, seja o Sr. Ministro, seja a pessoa que for, está aqui na qualidade de inquirido de uma comissão de inquérito e tem que ser com isenção respeitado nessa qualidade. Portanto, acho que isto deve ficar registado em ata, porque as interpelações à mesa fazem-se para a mesa e o inquirido, seja ele qual for, tem que ser respeitado e contraditado naquilo que tiver que ser, mas dentro dos moldes que deve ser ou que deve seguir uma comissão de inquérito e o que deve ser o apuramento da verdade de uma comissão de inquérito. Acho que essa distância nós devemos sempre manter, porque o inquirido, seja ministro ou não, é nessa qualidade que está aqui, portanto quero que isso fique da nossa parte registado na ata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Ficará também registado em ata. Vamos então recentrar-nos e focar-nos naquilo que é essencial, que é o esclarecimento cabal sobre o qual é o objeto deste inquérito, porque é isso que nos reúne hoje aqui. Eu vou então dar agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já chega de canções de embalar, vamos a outros assuntos. Sr. Ministro, o Sr. Ministro, no dia 2 de maio, num gesto de rara lucidez, apresentou a sua demissão ao Primeiro-Ministro, invocando, na sua justificação, que apresentava o pedido de demissão em prol da necessária tranquilidade institucional, valor pelo qual sempre pautei o meu comportamento. E acrescenta, considero que a preservação da dignidade e imagem de instituições é um bem essencial. Foi esta a sua visão. Depois acrescenta aqui uma coisa que não é verdade quanto aos documentos que fez chegar à Comissão. Entretanto, o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer que, de facto, os atos que aconteceram são deploráveis, pede desculpa ao país e decide que o Sr. Ministro tem que ficar porque não ocultou qualquer informação à Comissão Parlamentar. Foi esse o fundamento. E diz, aliás, que se não for assim, a responsabilidade é dele. Veja bem no que o meteu. Entretanto, o Sr. Presidente da República, que não é uma pessoa qualquer, emitiu também sobre esta vossa decisão um conjunto de considerações que tem a ver com a responsabilidade política. Ora, Sr. Ministro, dito isto, e tendo passado desde lá cerca de um mês, pergunto-lhe, em que o Sr. Ministro se baseia para concluir, como tem dito, que tem todas as condições para continuar o seu cargo? Muito obrigado.
Sr. Deputado, considero que a sua resposta não cabe muito bem dentro do objeto desta comissão, mas terei todo o gosto em responder-lhe. Porque entendo, Sr. Deputado.
Ora bem, de facto até cabe, porque eu não sei se nós temos Ministro de Infraestruturas desde o dia 2. Ó Sr. Ministro, no dia 4 reuniu a Comissão de Vencimentos. No dia 4 de maio. Ainda estava a ser embrulhado nisto. E a Comissão de Vencimentos fixou um vencimento para o novo Presidente do Conselho de Administração de 420 mil euros. Bastante abaixo do valor da senhora CEO anterior. Mas o senhor tinha prometido a esse novo CEO um outro valor. Consegue-nos explicar isto?
Não, senhor Deputado.
Pois, esse é o problema. É quando chega aqui e depois já não consegue explicar. Não estando explicado isto, se calhar vale a pena nós irmos para aquilo que foi a exoneração da CEO e do Presidente do Conselho de Administração. Como a Vossa Excelência sabe, foi apresentado o relatório da IGF numa sexta-feira e foram demitidos na segunda e apresentado um novo CEO. Dê-me, por favor, a linha do tempo de sexta para segunda, o que aconteceu de um ato até o outro ato.
Saiu na sexta, eu e o Sr. Ministro das Finanças tivemos uma longa conversa no domingo e tomámos essa decisão, os dois, já agora, em total acordo e sintonia na decisão. A nossa leitura sobre as implicações do relatório da IGF coincidia.
Nada mais aconteceu de relevante? Nenhuma reunião, nenhuma consulta, nenhum contacto?
Sr. Deputado, o Governo, os membros do Governo falam entre si quando tomam decisões e penso que devem falar entre si em liberdade, coisa que fazemos. O Sr. Deputado quer concretizar um bocadinho mais a sua pergunta. Nós, os ministros, falaram, os ministros decidiram.
Pararei o tempo, se quiser.
Sr. Ministro, eu perguntei se tinha havido, além deste, mais algum contacto. Houve algum tipo de reunião técnica? Houve com os serviços? Abordou, na segunda-feira apresenta o novo CEO, abordou antes, abordou durante o fim de semana? Quando é que isto aconteceu?
Eu falei com o novo CEO na segunda-feira. Manhã.
Foi nessa segunda-feira de manhã que lhe telefonou e que lhe disse, lhe garantiu esse salário igual ao da CEO, que se preparava para demitir.
Sim.
O senhor leu o relatório do IGF?
Li, senhor deputado.
Leu os anexos?
Não li todos os anexos e todas as páginas, não, senhor deputado, mas tenho adjuntos e um gabinete que também faz esse trabalho e que depois, obviamente, me apresenta a todos. O ministro, eu, aliás, sou conhecido e é facilmente comprovável por estudar bastante os dossiês e dominar bastante os temas, mas há uma coisa que reconheço, senhor deputado. Não é humanamente possível ler detalhadamente todos os relatórios, todos os anexos. É por isso que as funções governativas se exercem com gabinetes, porque, de facto, sim, quer um secretário de Estado, quer um ministro, precisa de ajuda do seu gabinete para ler. Mas, sim, senhor deputado, sim, li, não li todos os anexos, todas as páginas, mas li o relatório e li o fundamental, senhor deputado, as conclusões. E tenho juristas também que leem o relatório, portanto, sim. O trabalho foi bem feito, senhor deputado.
Senhor ministro, eu não lhe faria essa deslealdade, que eu não tenho esse estilo, está mal habituado. O que lhe queria perguntar é se dessa leitura toda não concluiu claramente que os meios de defesa usados pela ex-CEO não foram iguais aos demais, sendo que ela era a principal visada. Não identificou isso?
Senhor deputado, não sou jurista. O que li do relatório pareceu-me adequado. Tenho juristas que me aconselham e dão a sua opinião. Repito o que disse há pouco. Entendemos, e que redisse ontem a minha chefe de gabinete, o relatório da IGF é fundamento suficiente para a destituição dos dois administradores. E foi o que fizemos. Há juristas, eu não sou jurista, sou licenciado em Economia, por acaso gosto bastante de Direito, mas não estudei Direito, e é por isso que tenho juristas. E tenho uma grande jurista, senhor deputado. A minha chefe de gabinete é uma extraordinária jurista. E, portanto, sim, falo com ela sobre quase todas as matérias. Neste caso concreto, senhor deputado, para tomar a decisão não falei com a minha chefe de gabinete. Falei apenas com o senhor ministro das Finanças. E porquê? Porque as conclusões eram de tal forma evidentes que a decisão com base nas conclusões, depois a fundamentação jurídica foi ontem amplamente discutida pela minha chefe de gabinete, e eu não só não participei nesse trabalho, como não me sinto habilitado a discuti-lo em detalhe, senhor deputado.
Então, para tomar essa decisão, ninguém fez uma consulta, a ninguém que fosse jurista, limitaram-se a seguir o relatório da Inspeção-Geral de Finanças?
Senhor deputado, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças diz claramente que houve violação de normas e regras, e que, nos termos do Estatuto de Gestão Pública, isso é fundamento para a destituição. Foi o que fizemos. Essa parte não é preciso ser jurista para entender.
Então porquê é que depois dessa data foram procurar fundamentação jurídica para o ato já estava decidido e declarado?
Senhor deputado, repito, a fundamentação jurídica é o relatório do IGF. Como sabe, eu também sou casado com um jurista e conheço aquelas piadas que se dizem entre dois juristas há cinco opiniões e, portanto, é normal que haja divergências depois na construção, como disse ontem a chefe do meu gabinete, na estratégia concreta. Agora, não há nenhuma divergência sobre este facto, isto foi afirmado pela chefe do meu gabinete ontem e eu repito, o fundamento para a destituição dos dois administradores é o relatório da IGF. E, independentemente de discordâncias de estilo jurídico depois na redação concreta essa, não há nenhuma divergência, há aliás total sintonia e os dois gabinetes estavam inteiramente de acordo com o fundamento principal. O fundamento para a destituição era o relatório da IGF.
Sr. Ministro, então, a decisão é completamente robusta e o Sr. Ministro está completamente à vontade. E se o Estado for condenado porque, de facto, não era assim que se fazia?
Sr. Deputado, não tenho nenhum indício em que isso possa acontecer. Sr. Deputado, as decisões de um membro do Governo envolvem sempre todas. Há algum risco. O que importa é se temos ou não confiança nas nossas decisões. E sim, Sr. Deputado, essa confiança existe. E repito, não houve...